reunião da igreja em Alto Alegre, Rondônia, 24 de junho de 2019. Assunto: posicionamento da família na verdade divina.
Graças ao Senhor por esse momento juntos, né? E na verdade nós não comemoramos assim com felicidade somente aniversário da Heloísa. A felicidade é que para que a Heloísa veio ao mundo e quem planejou isto? Então a esse toda glória, honra, louvor, porque o Senhor Jesus tem um propósito com cada vida, com cada criança que vem ao mundo. Nós cantamos aqui a questão da família e eu gostaria de deixar uma palavra breve para a família, né? Primeiro, o Senhor Jesus, uma vez, quando ele estava olhando o templo de Deus, naquele tempo que era considerada a casa de Deus, ele encontrou coisas ali que não agradavam o coração de Deus, então ele disse, fez algumas coisas, tomou alguma disciplina, e aquela disciplina, ela foi tomada por um zelo que Jesus tinha. Ele disse, o zelo da tua casa me devora. Então, cada pai, cada mãe deve ter o zelo de Cristo por sua família, ordená-la bem, corretamente, ensinar os filhos a responsabilidade da educação dos filhos, está realmente esse encargo com os pais. Quando Deus ia introduzir o povo de Israel na Terra Prometida, nós vemos o quanto Deus fez recomendações aqui no livro do Deuteronômio. Primeiro ele faz uma recomendação no capítulo 4, ele vai ordenando, e quando ele chega no capítulo 6, ele dá uma ordenança específica. Os irmãos, me perdoem porque eu estou sem o meu óculos, esse aqui é emprestado. Mas o versículo, começando do versículo 4 do capítulo 6, algo muito importante que os pais devem ouvir e que os filhos devem ouvir. E os filhos devem assentar isso no seu coração. E os pais também, porque se os pais têm um posicionamento dentro da verdade divina, os filhos o terão. Por exemplo, não é responsabilidade da igreja levar os filhos para Deus. É responsabilidade dos pais. Os pais têm que levar os filhos para Deus. Então, o primeiro pensamento que devemos agasalhar no nosso coração: a responsabilidade dos nossos filhos não são dos pastores, não são dos líderes, são dos pais. Isso cada pai deve realmente tomar como responsabilidade no seu coração, porque foi Deus que deu. Dentro da família, os pais são os grandes abençoadores dos seus filhos. Eles são responsáveis em abençoar e não amaldiçoar. Eles têm que saber o que falar, eles têm que saber o que profetizar sobre seus filhos, e eles têm que plantar a palavra de Deus no coração deles. Então, e o primeiro fundamento que eles devem colocar é o que Deus coloca aqui: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Reconhecer. Nas escolas, quando eles chegarem na faculdade, eles vão enfrentar grande dificuldade concernente aos ateus que estão lá. Aqueles que não acreditam na existência de Deus. Então, o que Deus fez? Ele deu aos pais a responsabilidade de plantar no coração dos filhos a fé na existência de um único Deus. Um único Deus verdadeiro. Plante no coração do teu filho. Eu faço uma comparação. O barro é mole para se formar um vaso. Ele não pode ser um barro duro. É um barro molhado, macio. E a fase da infância da criança é a fase mole, onde você pode moldar a fé, moldar seus pensamentos, levar ele a uma fé em Deus. Eu, por exemplo, eu fui abandonado por meus pais e fui colocado no orfanato católico. E tudo que aquelas freiras, desde os 5 anos, foi com 5 anos que eu fui para lá, elas começaram a plantar em mim algo que era contrário ao Evangelho de Cristo. E quando eu cheguei na juventude, eu estava bem fundamentado e resistente ao Evangelho. Então eu nunca escutava nenhuma pregação do Evangelho. Eu acreditava naquela forma de idolatria que foi me ensinado, porque quando eu era criança, meu coração era mais fácil de moldar. Então eu fui moldado no engano, na mentira. Mas quando chegou com 20 anos, Deus me salvou, Deus me tirou e me mostrou que quem é o verdadeiro Deus. E aí, com 20 anos, nesse tempo, foi que eu me converti ao Senhor. Então, pais, não percam tempo. Se você parar no tempo, teu filho não para de crescer. E quando você abre os olhos e fala, eu vou deixar para ensinar ele amanhã, amanhã ele já tem outra idade. Amanhã ele já cresceu. E você já perdeu aquele tempo de plantar, de moldar o coração dele para crer no Senhor. Também outras recomendações de Deus aqui. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então, crer que Deus é único e que é Ele que nós devemos amar. Mas eu pergunto, se um pai que vive amando o mundo, se um pai que vive amando as coisas do mundo mais do que Deus, que caminho seu filho irá tomar? Ele vai tomar o mesmo caminho. Então, pais, vocês são os mestres por excelência de seus filhos. De que forma? Pelo exemplo de caminhar com Deus que vocês têm. Caminhar com Deus, amando-o, servindo de todo o seu coração. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A palavra de Deus, amar a palavra, pôr a palavra de Deus no coração, ter hábito de ler a Bíblia. Ler a Bíblia com os filhos, ler a Bíblia para você conhecer mais o Senhor, ler a Bíblia para você alimentar teu espírito, alimentar teu coração e ter realmente um caminho para a tua família. O caminho de Deus. E aqui diz também, e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Isso mostra uma verdadeira relação com o filho. Há filhos que tiveram problemas pela distância dos pais. Hoje nós temos um problema com o celular, por exemplo. Eu tive numa família, num lugar longe que eu fui viajar. Dentro desta casa, a mãe falava com a filha pelo celular dentro de casa. A filha dentro do quarto e a mãe fora, falando com a filha dentro do quarto pelo celular. A distância do diálogo, a distância de estar com o pai ouvindo conselho, os filhos não querem ouvir o conselho, eles entram na internet, buscam o conselho do que a internet diz. É bom o diálogo da palavra de Deus, do conselho de Deus, os filhos devem caminhar perto dos pais, e os filhos devem buscar conselho espiritual. Por quê? A alma de vocês será livrada do inferno. Porque Deus tem um caminho para a vida de vocês. Então, aí, se vocês ficam no celular direto, não conversam com seus pais, vocês podem entrar por caminhos difíceis que vão levar ao pecado, vão levar à desobediência a Deus. E vou dizer uma coisa: o melhor caminho de prosperidade na vida é o caminho da obediência a Deus. Você sabe que a forma mais inteligente de se viver é o caminho da obediência ao Senhor. O grau mais alto de inteligência é obedecer a Deus. Não existe inteligência superior do que obedecer a Deus. Este é o caminho da inteligência. O resto será um caminho de tolice, de destruição, porque a Bíblia diz no Salmo, no Provérbios 16, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Tinha um pai que tinha dois filhos, um mais novo e um mais velho. O mais novo soberbamente pediu os seus direitos junto com seu pai e saiu de casa. Foi a forma mais tola, foi a forma menos inteligente de tomar atitude. Saiu e depois voltou sem nada, arrependido. Então, a forma mais inteligente de agir é obedecendo a Deus. Você nunca será mal sucedido na obediência a Deus. Você sempre será bem sucedido. Por que que será bem sucedido? Deus falou isso a Josué. Ele disse: olha, medita nesta palavra de dia e de noite, para que prudentemente te conduzas e prospere em todo o teu caminho. Olha, o caminho da inteligência é obedecer a palavra de Deus, é seguir o caminho do Senhor. Pai, faça com que o teu filho obedeça tudo conforme a palavra de Cristo. Não é apenas falar, obedeça meu filho. Porque às vezes o filho não obedece. Então se certifique que ele está praticando aquilo que você ensinou. E você tem que se certificar se ele praticou. Meu filho, vai pedir perdão, você ofendeu aquele irmão lá. E daí você deixa por isso. E passa o dia e ele não fez. Se certifique que ele tenha feito isso, tenha se humilhado. Deus, ele quer a humildade no coração dos nossos filhos. Deus quer a humildade no coração de cada um de nós. E Deus é um Deus que não dá tudo o que nós queremos. Porque senão, ele mesmo destruiria nós mesmos. Veja, o povo de Israel, ele, no capítulo 8, ó, você vai passando. No capítulo 7, ele diz que amava o seu povo, por isso que escolheu ele. Pense bem, um Deus que diz que ama, né? Ele fala que ama, por isso nos escolheu. Sabe por que que Deus escolheu você? Porque ele ama. Ah, mas de repente eu passo uma privação, eu começo a pensar, puxa vida, o Deus que disse que me ama, agora me faz passar uma privação, por quê? Porque Ele sabe que se Ele te der tudo o que você deseja, será a tua destruição. Então o que Deus prepara? Uma humilhação na nossa vida. Ele quer que nós sejamos humildes. E exaltado nós não seremos abençoados. Humilhados nós seremos abençoados. A Bíblia diz, todo aquele que se exaltar será humilhado. Aquele filho pródigo se exaltou e saiu, ele voltou humilhado. Lá no mundo ele foi humilhado. Então um filho que pensa em sair de casa para fazer sua vontade, para desejar fazer tudo o que quer, porque os pais restringem, ele vai voltar humilhado. Lá fora ele vai ficar um dia vazio, completamente vazio. Porque o mundo não vai dar nada mais quando você não valer nada mais para o mundo. E Deus não. Deus aceita todas as pessoas quebradas, todas as pessoas humilhadas, todas as pessoas sem nada. A única pessoa que dá valor para nós é Deus. Quando você não tiver nada mais, a única pessoa que vai te receber é o Senhor. É a única pessoa que vai realmente estar de braços abertos para te receber. Então, veja como Deus ele fala no capítulo 7 de Deuteronômio, que Ele nos ama, e depois Ele fala como Ele conduziu o povo no deserto. Ele diz aqui, no capítulo 8, verso 1. Você quer ler, Nilce, para mim?
8:1, né?
É.
Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar.
Aí, Deus guiou eles por 40 anos para ensinar uma vida humilde. Eles precisavam aprender a ser humildes. Então, o que que Deus fazia?
Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos.
Aí, todas as privações vão mostrar que tipo de coração nós temos. Vamos supor, pai, se você está disposto a dar tudo que teu filho pedir, você nunca vai saber o que está no coração dele, se ele vai guardar a palavra de Deus ou não. Ele vai se acostumar a ser uma pessoa egoísta, vai crescer um filho sem caráter, requerendo de todo mundo que o sirvam, que lhe deem as coisas. Então, na verdade, dentro de casa ele vai se tornar um senhor e não um servo. Por isso que Deus quer que a gente aprenda humildade. Humildade é tudo que precisamos aprender. No reino de Deus não tem nenhum exaltado. Nenhum exaltado vai reinar com Cristo. Mas todos os humildes, diz a Bíblia, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é garantido para os humildes e não para os orgulhosos e exaltados. Então, trabalhe com teu filho na área da obediência, humilhação, aceitar a restrição. Filho, eu não posso te dar isso, não vou dar. Né? Não vou dar, porque você tem que realmente obedecer e saber que isso que é bom para você. O filho não sabe o que é bom para ele. Os pais é que sabem. E Deus é que sabe muito mais que nós. Né? O próprio Filho de Deus passou privação. Jesus Cristo foi obediente até o final. E se nós olhamos Lucas capítulo 2, vamos dar uma olhadinha no comportamento de Jesus, do versículo 50, 51 e 52.
Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.
Aí tem alguns segredos espirituais. Por exemplo, Jesus deixou-nos um exemplo. Diz que ele ia para Nazaré com seus pais e ele era submisso e seus pais eram adotivos. Maria não era a mãe real dele no sentido natural. E José era um padrasto. Mas Jesus era sujeito. Mas o que vem depois de submissão? O que acontece depois da submissão? No verso 51 que fala.
E desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração.
Ó, a mãe, a Maria, guardava esse segredo de Jesus no seu coração. Mas o que levou, olha, o Jesus deixou um exemplo de que o crescimento depende da submissão, o crescimento saudável, o crescimento de caráter. Então, as mães que permitem seus filhos serem desobedientes, olha, uma coisa eu aprendi sobre o temor de Deus. Aquela mãe que fala 10 vezes, meu filho, eu vou te corrigir. Fala uma vez e não corrige. Fala outra vez, filho, vou te corrigir. E chega até a 10ª vez e não corrigiu. Passou aquele dia, não corrigiu. Passa o dia seguinte, não corrigiu. O que você está ensinando? Você está ensinando que você não tem temor de Deus, porque você fala e não cumpre. Você tem que fazer o que você fala. Ó, filho, se você fizer isso, você vai ser disciplinado. Isso está contra a obediência, você vai ser disciplinado. Eu pergunto aqui, quem de nós aqui pode levantar a mão e dizer que se Deus dizer que vai disciplinar, Ele não vai disciplinar? Garantimos que Deus não vai disciplinar se Ele falar que vai? Ele vai disciplinar. Sabe por quê? Porque Ele quer o crescimento saudável de caráter na nossa vida. Por isso que diz ali, crescia...
E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.
Aí, cresce em sabedoria, posição sábia, obediência, submissão. Cresce em graça, porque tem vida, vida saudável, caráter. Olha, nós olhamos para o nosso país, quantos presidentes ruins nós já tivemos? Quanta corrupção, quanto roubo, quantos políticos desonestos. Mas aonde que foi que eles não foram ensinados a ser honestos? Dentro de casa. Eles não foram ensinados. Eles cresceram desonestamente, olhando seus pais. Eles cresceram sem fundamentação da palavra de Deus. Mas nós temos que formar uma geração seguinte. A Heloísa é a geração que vai ser a próxima geração que vai servir o Senhor. A próxima geração de igreja está ali. Está ali a Heloísa, está ali o... como se chama? Pedro. Pedro, Heitor e João, enfim. Todos esses que nós estamos vendo aí. São aí os futuros pregadores. Mas se eles não aprendem a andar na obediência a Deus, não aprendem a guardar a palavra de Deus, não aprendem a reconhecer Deus. A Bíblia diz, reconhece em todos os teus caminhos, reconheça em tudo, em tudo. Ensine o filho. Ó, se ele ganhou um presente, se ele ganhou mais um ano de vida, ó, diga o seguinte, Deus que fez isso na tua vida. reconhece em todos os teus caminhos. Vai comer um pão, reconhece que foi Deus que te deu. Deus que proveu. Você está correndo, brincando, Deus que está te provendo de saúde. Reconhece em todos os teus caminhos. É importante o caminho da obediência. Jesus cresceu assim, dando esse exemplo de obediência. E Deus, ele restringe a gente, por quê? Porque ele corrige. Só para encerrar, mostrar aqui a importância da disciplina de Deus. Ele não faz por... Ele faz porque ele conhece, ele não faz porque ele quer maltratar, não. Ele faz porque ele conhece a nossa natureza e sabe que se ele largar nós assim, nós não seremos prósperos. Pense bem, se você não obedecer, Deus não tem prejuízo nenhum. Quem que tem prejuízo? Nós mesmos. Se a gente não obedecer a Deus, se a gente não amar a Deus, Ele continua sendo Deus. Se a gente não obedecê-Lo, Ele continua no seu lugar de glória e honra. Se você nunca quiser chegar lá, porque o caminho é a obediência, né? Se você nunca quiser chegar lá, Deus não vai perder nada. Você vai perder. Se você não obedecer teus pais, você vai perder. Porque existe um mandamento: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Qual de vocês quer ir bem na vida aí? Todos querem ir bem.
Então tem que obedecer, né?
Todos querem ser felizes? Querem casar bem? Querem ser abençoados? Então, qual é o caminho?
Obedecer
a Deus, honrar seus pais, porque é um mandamento de Deus. Quando você honra seus pais, você está honrando a Deus. Então isso é importante. E para encerrar, para vocês não interpretarem Deus de forma errada, às vezes tem pais que não corrigem porque eles são melhores que Deus. Né? Eles acham que Deus não corrige. E vamos ver aqui em Hebreus 12, aqui no verso 6, 12, 6.
Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem a recebe.
Aí, vocês acreditam que Deus corrige a quem Ele ama? Está escrito. Deus corrige a quem Ele ama. Qual pai que sai da sua casa vai corrigir o filho do vizinho? Ele não ama o vizinho, o filho do vizinho, ele ama seu filho. Ele tem uma responsabilidade de amor diferente. Não é o amor não significa os filhos fazem chantagem. Ah, o pai não quer me dar isso porque não me ama. Fazem a chantagem, isso é uma mentira. A restrição é um ato de amor. Quando o pai diz não, também é um ato de amor. Porque ele sabe o que será melhor para você. E Deus faz isso conosco. Quando ele nos restringe de determinadas coisas. É por isso que o filho que sai da casa e quer ir para o mundo, chega lá no mundo, um dia Deus faz secar a fonte da alegria dele. Então o que ele pensa? Voltarei para a casa do meu pai. Porque Deus corrigiu ele, fez ele secar. Então podemos continuar.
Hebreus?
É
Hebreus. 7 agora?
É.
É para a disciplina que perseverais, Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiu, e os respeitávamos, mas havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espirituais, e então viveremos? Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade.
Aí. Sermos participantes da sua santidade. Deus corrige. A palavra de Deus dada aos pais para corrigir os filhos é para que eles tenham um caráter santo. Para que eles tenham um caráter moralmente santo. Ó, quantos filhos entram na internet e têm um caráter completamente corrompido moralmente? Se envolvem com pornografia e tudo mais. Quantos gastam seus tempos completamente em jogos? E os pais nem se percebem que não dão tempo para ler um capítulo da Bíblia com seus filhos. Porque se deixar, tudo que eles querem é videogame, é jogos, é tudo mais. Qual a responsabilidade? Quem tem a responsabilidade de restringir isto? Os pais. O pai não quer se incomodar, ele não quer gastar tempo. Eu lembro que, ó, eu com 5 filhos em casa, fim de semana eu sentava com eles, fazia eles sentar no chão da sala, abria a Bíblia, perguntava a cada um depois da leitura da Bíblia: você tem experimentado esta palavra? Você tem obedecido? Eu perguntava: você pegou alguma coisa que não te pertencia lá na escola de algum outro garotinho? Eu fazia perguntas para eles, para ativar sua consciência moral. Mas também estava na rua jogando futebol com eles, jogando vôlei, estava soltando pipa com eles, saía passear, tudo. Mas na hora da correção, com relação às coisas de Deus, era sério. Nós não podemos largar o nosso ministério. Pai é um ministério, né? E outra coisa, nós não podemos mimar os filhos, porque nós teremos problemas depois. Pais que mimam os filhos de pequenininho, em vez de ensinar, moldar o coração deles, quando chega na adolescência, o pai vai querer dar restrição, eles não vão aceitar, porque foram mimados de pequenininho. Eles não vão aceitar depois. Eu conheço casos em que o pai, qualquer coisa, que ia fazer uma coisa, tinha que dar o que o filho pedia. Ia fazer outra coisa, porque o filho é tão bonitinho quando é pequenininho, né? Então a gente dá de tudo para agradar. Mas quando chegou na adolescência, o filho determinava o que queria. Pai, eu quero isso. Mas daí o pai ia dizer: não, isso você não pode. Então ele se revolta, porque não aprendeu restrição, não aprendeu proibição quando é pequeno. Nós temos que criar uma geração, irmãos, a ponto de que Alto Alegre aqui tem uma igreja autêntica para o Senhor. Tem uma igreja que as famílias não apenas são frequentadores da reunião, mas que tenham dentro de casa como uma casa de oração, tenham dentro de casa uma família de Deus, que não é apenas crente de banco no local de reunião, mas que sejam cristãos verdadeiros em casa, que sirvam o Senhor e que os filhos possam verdadeiramente dizer: meu pai serve o Senhor. Né? Então, para encerrar aqui, o último versículo é o 11, né?
Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça.
Aí. Um filho sem disciplina nunca saberá, nunca terá o senso de justiça. Quem põe esse senso de justiça? São os pais, usando a palavra de Deus. Por exemplo, entre numa casa que tem mais de um filho. Se um filho prevalece, sem correção, sem disciplina, ele não terá senso de justiça. O outro filho obediente vai ser injustiçado. A gente sabe de casos que filhos rebeldes, às vezes, eles se prevalecem dentro de casa, enquanto que os obedientes acabam sendo mais, assim, sem ter realmente a concessão do pai para determinadas coisas, do que aqueles que são rebeldes. Então, o senso de justiça tem que ser ensinado desde criança pela correção, porque senão o filho rebelde sempre vai realmente ter mais privilégios dentro de casa, porque a mãe fica com medo de perdê-lo. Os pais têm medo de perdê-los. Mas por quê? Não corrigiram, então acabam se tornando refém do filho. Não é isso que acontece? Então ficam refém. Então, irmãos, vamos assumir no coração, né? Isto fica hoje nesse aniversário, porque realmente lembramos aí das crianças, né? E vamos lembrar da nossa responsabilidade com elas, né? Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça. Olha, Deus dá graça para todos aqueles que querem obedecer a Ele, né? Glória a Deus.